Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é sexta-feira, a primeira do ano, dia 3 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissão. Emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande Anderson Santos e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A carteira de identidade nacional já teve mais de 17 milhões de emissões. Esse documento substitui o antigo RG e tem o mesmo número que o CPF. Quem traz os detalhes é Claudimário Carvalho.
A nova carteira de identidade nacional, CIN, fechou o ano de 2024 com 17,7 milhões de emissões. Com número único baseado no CPF, o documento busca modernizar cadastros, reduzir fraudes e melhorar o acesso a serviços públicos digitais por meio do gov.br. A nova carteira já é emitida em todos os estados e a primeira via é gratuita. Para obtê-la, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento. O documento também inclui símbolos para identificar pessoas com deficiência, beneficiando cerca de 289 mil brasileiros em 2024. Minas Gerais lidera as emissões, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em proporção populacional, o Piauí se destaca, com quase 28% dos habitantes já registrados. A nova infraestrutura digital do governo federal busca integrar a carteira de identidade nacional ao gov.br, permitindo serviços automatizados e personalizados para os cidadãos, como a concessão de benefícios e emissão de documentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Valeu, olha só, começamos o ano novo falando da nova carteira de identidade, mas não precisa correr não, a identidade que você tem até hoje, o documento de identificação que você tem até hoje, ele vale até 2032, então até lá vai dar tempo tranquilo de trocar a RG de todo mundo. Aliás, não chama mais RG exatamente por isso, né? Qual é a vantagem dessa carteira nacional de identidade? É exatamente a unificação de um número só. Cada cidadão vai ter o seu número, um único número, que é o CPF, né? O Certificado de Pessoa Física. E esse número vai te acompanhar a vida inteira, desde que você nasce, quando você sair da maternidade, né? Você não, que você já saiu, né? Mas o seu filho, por exemplo, ou sua filha, sair da maternidade, já vai sair com um registro, né? Que é a certidão de nascimento, e ali você pode fazer o CPF e a Carteira Nacional de Identidade. Então, ela vale desde o nascimento até o óbito de cada cidadão. Apenas um número. E qual é a vantagem que eu estava falando? Essa unificação evita ou minimiza, né? Evitar é uma palavra que a gente não pode usar muito, porque os malandros fazem de tudo para distorcer as coisas, mas minimiza o risco de fraudes. O que que acontece? Hoje tem malandro que tirou carteira de identidade no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em São Paulo. Cada lugar o cara tem uma carteira de identidade. E como essas informações não eram trocadas com frequência, né, com velocidade, o cara fazia dando golpes, né, por aí, utilizando diversos números de RG. Então, esse RG antigo vai ser trocado pela Carteira de Identificação Nacional até 2032. Como disse o repórter aí, a primeira emissão é gratuita. E também as renovações. Então, por exemplo, você tem que renovar a carteira de identidade a cada 10 anos. Porque senão você vai ficar com aquela cara de menino de 10 anos quando tiver 60, né? Não vale. Então, a cada renovação obrigatória por lei, a emissão também é gratuita no papel. Além do papel, é claro, a carteira de identidade tem a a versão eletrônica, né? A versão digital, o que agiliza bastante, porque aí você pode carregar só, por exemplo, no seu telefone celular, mas tem que ser a versão oficial, não pode ser a foto da carteira. E meu filho acabou de passar por isso na viagem de Réveillon, atrasou a viagem de Réveillon porque ele foi com a foto da carteira e a foto não vale, tem que ser a identidade digital oficial. Fica o alerta aí para você. Só mais uma informaçãozinha sobre essa carteira de identidade nacional. Ela vai promover mais cidadania a respeito dos direitos da população, inclusive, especialmente a comunidade LGBTQIA+. Porque nesta carteira será possível incluir o nome social no documento. 4:06. Olha, o calendário de pagamentos do Bolsa Família desse ano já foi divulgado. Vamos saber as datas com Dilson Santa Fé.
Maior programa de transferência de renda do Brasil e reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome, o Bolsa Família já tem o calendário para 2025 definido pelo governo federal. Em janeiro, os pagamentos começam no dia 20 e seguem até o dia 31, de acordo com o último dígito do número de identificação social, que é o NIS, indicado no cartão de cada beneficiário. Por regra, os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em dezembro, o calendário é antecipado para ter início no dia 10, para ser encerrado antes do Natal. As datas são estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pela gestão, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, quiçá do mundo, né? Ele, inclusive, é reconhecido internacionalmente porque já tirou milhões de pessoas, milhões de famílias da fome. O governo federal relançou agora recentemente, 2023, salvo engano, este programa Bolsa Família com mais proteção às famílias. Um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares. Então, aquelas com três pessoas ou mais passam a receber mais do que a família que vive sozinha, uma pessoa sozinha. E olha, são quase 21 milhões de famílias atendidas todos os meses. Além de garantir renda para as famílias em situação de pobreza, o programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Inclusive, tem as chamadas condicionalidades, que são as coisas que a família tem que fazer para continuar no programa. É tipo uma contrapartida. A família recebe uma ajuda financeira para não passar fome, para ter uma vida um pouquinho melhor, mas tem que dar uma contrapartida, né? Então, por exemplo, tem condicionalidade na área de saúde, que é o acompanhamento pré-natal para gestantes, manter a vacinação em dia, o acompanhamento nutricional dos meninos, ver se estão ganhando peso e altura, né? Se estão crescendo, se desenvolvendo de forma saudável. Isso para crianças menores de 7 anos. Para a área de educação, a condicionalidade principal é a frequência escolar. Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos têm que ir à escola e não pode ser reprovado por falta, porque essa é uma condicionalidade. Ou tem que estar indo à escola para a família receber o Bolsa Família direitinho. E por que tem que ir para a escola? É lógico que você sabe, é para aprender, para se desenvolver, para crescer, para ganhar uma profissão, chegar a um ensino técnico, chegar a uma faculdade, e aí você trilha um novo caminho para a sua família, que estava até então precisando de ajuda do governo para não passar fome. É muito sério isso, é informação importante para você. E a gente continua falando aqui sobre o Bolsa Família. Você sabia que os beneficiários podem ter valores adicionais se tiver criança, adolescentes, gestantes e nutrizes na família? É essa modernização que foi feita aí, que eu falei agora, em 2023. Vamos saber mais sobre essa política no Fala MDS.
Fala Fala MDS. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Este programa apresenta as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer recebê-los aqui. O benefício Primeira Infância foi incluído no programa Bolsa Família pelo atual governo em março de 2023. Ele garante um adicional de R$ 150 a crianças de 0 a 6 anos que compõem uma família beneficiária do Bolsa Família. Além dele, há também o benefício variável familiar, de R$ 50,00, pago a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, as mulheres gestantes e as nutrices, que são aquelas responsáveis por cuidar de bebês de 0 a 6 meses. Para falar sobre estes benefícios que têm contribuído positivamente na vida do público atendido pelo Bolsa Família, eu recebo aqui a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, bem-vinda.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no programa Fala MDS, onde a gente leva tanta informação necessária para todo o nosso país, né? Então, obrigada pelo convite.
Obrigada pela presença. Antes da gente começar aqui, eu quero fazer um convite. Fique por dentro do universo das políticas sociais. No WhatsApp, o MDS está no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba MDSGovBR. Tem também o YouTube, no arroba MinDesenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Secretária, por que que o governo federal sentiu a necessidade de um benefício adicional pago, como eu falei na abertura do programa, às crianças de 0 a 6 anos?
Bem, em primeiro lugar, essa foi uma determinação do presidente Lula, sabe, ainda na transição do governo, onde ele sentia essa necessidade de olhar com mais foco para o público de primeira infância, que é o público de 0 a 6 anos. Nós já temos estudos, assim, em vários países que falam da importância como uma das fases mais importantes da vida do ser humano, essa fase de 0 a 6 anos. E o programa Bolsa Família é um programa que ele já é um programa muito consolidado, ele já tem 20 anos de existência, mas pela primeira vez na história do programa Bolsa Família, nós incorporamos um benefício para essa faixa etária, que é a primeira infância, e que foi exatamente por uma preocupação de inserir mais, sabe, essa população, essa primeira infância, que foi do presidente Lula. Então, nós sabemos muito o quanto que o programa Bolsa Família, ele fortalece a segurança alimentar dessas famílias. E essa fase da vida é uma das fases onde você precisa muito olhar para as crianças, para que elas tenham uma boa alimentação, para que elas tenham carinho, para que elas tenham todo um cuidado necessário e responsivo para que essas crianças possam crescer com muito mais saúde, proteção e simplesmente ter um desenvolvimento melhor na vida. Então, o benefício Primeira Infância surgiu de uma determinação do presidente Lula, foi incorporado pelo ministro Wellington Dias, sabe? E nós já temos resultados assim, muito significativos já no primeiro ano de implementação do Primeira Infância.
E foi, como a gente falou, em 2023.
2023.
Logo no início desse atual governo. E em relação ao benefício variável familiar, ele se destina a que público?
Então, nós temos assim, a gente precisa entender que cada pessoa, cada integrante da família, sabe, isso foi uma preocupação muito grande no retorno do programa, que foi a gente voltar a olhar para os núcleos familiares do nosso país. Porque antigamente nós tínhamos um valor de R$ 600, que tanto fazia ser uma família de 10 pessoas, como uma única pessoa que recebia R$ 600. Agora não. Agora nós voltamos a olhar com equidade para essa família brasileira. Então nós temos, para cada pessoa que entra no programa, já entra com valor de R$ 142, que é o que a gente chama de renda de cidadania. E se temos uma criança de 0 a 6 anos, é R$ 142 mais um benefício de R$ 150. Se temos uma criança de 7 a 18 anos incompleto, é mais 50. Se temos uma gestante, é 142 mais 50. Se temos uma criança de 0 a 6 meses, que é o benefício nutriz, mais 50. Então, a gente olha exatamente para toda a composição daquela família, independente se é uma família de 3 pessoas ou se é uma família de 10 pessoas.
Secretária, são elegíveis ao programa Bolsa Família as famílias em situação de pobreza, com renda de até R$ 218 per capita, né, por pessoa. Essas pessoas se inscrevem no Cadastro Único, que é a porta de entrada para não só para o Bolsa Família, mas para todos os programas sociais, e elas passam por um processo de análise de elegibilidade, né? Eu queria que a senhora explicasse se após essa elegibilidade, os benefícios são pagos automaticamente, esses benefícios adicionais?
Então, primeiro ponto é a gente entender que o programa Bolsa Família, ele é feito exatamente numa parceria federativa. Então, ele só acontece se ele tiver uma união entre governo federal, governo dos estados e prefeituras municipais. O programa, ele é porta de entrada dele, é exatamente o CRAS, que fica em cada município e que é responsabilidade das prefeituras municipais. Então, qual é a regra do programa? Primeiro ponto, para entrar, precisa ser uma renda per capita, assim como você falou, de até R$ 218,00 por pessoa. Se você fez toda a análise, juntou toda a renda que tem naquela família, sabe, se a gente dividir pelo número de pessoas e deu até R$ 218,00 por pessoa, aquela família tem direito a estar no programa Bolsa Família. E aí, a porta de entrada, o CRAS. Precisa ir no CRAS, fazer o cadastro único, dar as informações reais da sua família, porque a gente tem cruzamentos de dados e de informações, então é muito importante que o governo federal conheça realmente o seu núcleo familiar, sabe? Conheça realmente a composição exata que tem naquela residência. E aí, se for elegível, se estiver dentro, sabe, dessa margem de até 218, tem direito a entrar no programa Bolsa Família. É claro que o programa, a gente tem um orçamento fixo no ano e que a gente fica equilibrando, né? O programa é um fluxo de entradas e de saídas. E o que nós queremos é que cada vez mais as gestões municipais, as gestões estaduais tenham um compromisso de fazer o benefício chegar àquela família que mais precisa. Esse é o desenvolvimento que nós estamos trabalhando, essa é a determinação do presidente Lula e do ministro Wellington Dias, para que a gente faça o programa chegar naquelas famílias que mais precisam, que mais estejam em segurança alimentar.
E, secretária, existe um limite desses benefícios variáveis, o primeira infância, o familiar, alcançou X reais, não recebe mais?
Não, independente, como eu falei assim, tanto faz uma família de 2, 3 pessoas com uma família de 15 pessoas, eles estarão recebendo por benefício, sabe, dependendo da composição daquela família. Mas isso significa muito, principalmente, a gente encontrar essas famílias que estejam em insegurança alimentar. Esse é o ponto principal do programa Bolsa Família.
Secretária, vou pedir para a senhora reforçar e ainda falar sobre a importância dessas condicionalidades.
A gente traz a incorporação da importância da educação para essas mães, para essas crianças. E isso, ao longo desses 20 anos de existência do programa, o programa já mostra os resultados de que as crianças que foram filhas de beneficiárias do Bolsa Família lá atrás, entre 2007 e 2010, hoje não são beneficiárias do programa, que conseguiram entrar nas universidades através de todos os programas de incentivo aos estudos, com FIES, ProUni, que foram criados também na gestão do presidente Lula, e que essas crianças que foram beneficiárias lá atrás, entre 2004 a 2012, já não são mais beneficiárias, porque conseguiram romper esse ciclo da pobreza intergeracional. E as condicionalidades, elas têm um papel fundamental. Sabe, antigamente a gente olhava para o país, há uns 20 anos atrás, e a gente via muito fortemente a concepção de que criança podia trabalhar, o trabalho infantil era muito alto, e aquelas concepções de que assim, eu não tive estudo, meus filhos também não precisam ter porque o trabalho é mais importante. E hoje em dia a gente já não vê mais isso. A gente já vê a consciência das mães, sabe, na importância do estudo, de falar assim, eu não tive oportunidade, mas os meus filhos vão ter. E o Bolsa Família é uma porta significativa para isso. Então é muito bacana a gente olhar para o programa, sabe, e saber da importância dele enquanto um programa de proteção social, onde ele leva uma transferência de renda para essas famílias que são as mais vulneráveis daquelas localidades. Além disso, é um programa também que, através das condicionalidades, ele traz uma concepção, uma importância na cabeça dessas famílias de todas as nossas crianças estarem com o calendário vacinal atualizado, sabe? Todas as nossas crianças, o lugar delas é na escola, elas precisam estar frequentando a escola e receber uma educação de qualidade. É obrigação dos prefeitos e prefeitas oferecerem uma educação de qualidade para essas crianças que são do Bolsa Família, porque são as crianças mais vulneráveis do município dele. Então, tudo isso, eu acho que o Bolsa Família, ele trouxe uma nova perspectiva e mudou a cara da pobreza no nosso país. E isso é extremamente importante. Nós, quando chegamos ano passado no governo, nós encontramos um número enorme de crianças que estavam com o calendário vacinal sem estar atualizado. Crianças que estavam estavam deixando, que suas famílias estavam deixando de vaciná-las. Um país onde nós tivemos o maior percentual de vacinação, fomos referência mundialmente, sabe, em relação ao calendário vacinal, principalmente das nossas crianças. E isso foi uma reconstrução. Quando o presidente fala muito na reconstrução do país, é exatamente isso que nós estamos fazendo desde o ano passado. E um ano depois, já temos um calendário vacinal das nossas crianças muito mais atualizados, sabe? Nós estamos voltamos com as condicionalidades que tinham sido interrompidas, fazendo o acompanhamento novamente da educação e da saúde junto com essas famílias, junto com os municípios e com os estados brasileiros. E o resultado é para o país. O resultado não é simplesmente para essa gestão. O resultado é para o futuro, para que a gente possa ter um futuro com muito mais dignidade, com muito mais qualidade, com muito mais justiça social. E o Bolsa Família, ele é parte fundamental disso. Além disso, é um programa que não dá para a gente falar só sobre a transferência de renda que chega na vida dessas famílias. A gente está falando de economia. É um programa, Érica, onde muitas vezes o recurso que entra no município é maior do que o FPM daquela localidade, do município. É um programa que se você pega o que entra, que chega nas mãos dessas famílias todos os meses, e esse recurso não vai para poupança, não vai para nenhuma aplicação financeira. O recurso do Bolsa Família vai para bodega, vai para feira, vai para farmácia, vai para padaria e movimenta a economia daquela localidade. Então eu chamo muita atenção, sabe, para muitas pessoas que muitas vezes que têm preconceito em relação ao Bolsa Família, que disseminam informações falsas sobre o Bolsa Família, que tenham consciência. Porque o Bolsa Família, ele além de estar tirando as pessoas da fome, sabe, de estar melhorando a qualidade nutricional dessas famílias, ele tem um papel ainda fundamental na economia, e através dessa economia que começa a ser instalada nos pequenos municípios por conta do Bolsa Família, o comércio, a feira, a padaria, eles também geram empregos a uma população que não é a população beneficiária. Então o Bolsa Família, ele é realmente, ele foi construído, ele foi pensado de uma forma, sabe, muito importante para o nosso país. E é isso que eu chamo muita atenção. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no MDS, de trabalhar no governo Lula, de estar dentro do programa Bolsa Família, porque eu sei e eu vejo exatamente, assim, todos os dias o reflexo do que é o programa.
Secretária, apesar de ter sido implementado há menos de 2 anos, esses adicionais do Bolsa Família já podem ser mensurados os resultados?
Sem sombra de dúvidas, principalmente o benefício da primeira infância. Sabe, quando a gente fala de um benefício que hoje atinge em torno de quase 10 milhões de crianças no nosso país, nós já conseguimos, através de estudos, um dos estudos que foi feito pelo próprio Cadastro Único, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que fala exatamente do quanto que esse primeiro ano, com o benefício primeira infância, a gente já diminuiu a pobreza e a extrema pobreza dessa faixa etária nas famílias brasileiras que mais precisam de proteção social. Então, isso significa, quando a gente fala que essas crianças que estão se alimentando melhor, que estão tendo qualidade melhor de vida, tem um papel significativo.
Vamos lá, como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente, né? Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Heráclio Alves. Boa tarde, Heráclio.
Olá, meu caro Luciano Seixas, boa tarde a você e a todos os ouvintes do Assunto Federal. Gostaria de falar da previsão do tempo, né, para esse final de semana em todo o país. Gostaria de destacar principalmente as regiões sudeste, centro-oeste e região norte, que são as áreas do país onde vai ser um final de semana bastante chuvoso, um intenso canal de umidade, né, que se estende desde a região norte, passando pelo centro-oeste até o sudeste, e isso deve intensificar durante o final de semana e, consequentemente, vem essas chuvas. Então, destaque principalmente para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, onde podem ocorrer esses volumes mais significativos. Portanto, bastante atenção aos avisos meteorológicos, às informações da Defesa Civil para essas áreas. Na região norte, né, a combinação, né, do calor e a alta umidade, um padrão bem típico do verão, ou seja, seja, com temperatura mais alta, né, e a umidade alta, favorece principalmente essas pancadas de chuvas, ficando mais intensas, principalmente no período da tarde e durante a noite. Destaque ali para as áreas do Amapá, norte do Pará, incluindo as capitais Macapá e também Belém, e também áreas também do Amazonas, principalmente ali sua parte mais a oeste do Amazonas, que inclui também a área da capital Manaus. Então, praticamente toda a região norte com pancada de chuvas, aí no período da tarde com trovadas, podem acompanhar de trovadas, rajadas de vento em algumas áreas. Na região centro-oeste, praticamente toda a região centro-oeste, tanto no sábado quanto no domingo, predomina aí essas instabilidades associadas principalmente ao calor e à alta umidade, e também esse canal de umidade, né, que deve se formar durante o final de semana, e aí favorece, intensifica essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Os volumes mais significativos, né, podem ocorrer ali em áreas do Mato Grosso, áreas de Goiás e também em áreas do Distrito Federal. No Mato Grosso do Sul, as chuvas ficam mais concentradas no norte do estado. Já na região sul do país, né, o final de semana é um final de semana com tempo mais aberto, mais firme. Mesmo assim, não se descarta alguma pancada de chuva no norte do Paraná e leste, também mais próximo da região da faixa do litoral, e também no leste de Santa Catarina, aquelas áreas bem mais próximas do litoral. Não se espera volume significativo para a região sul. Na região nordeste, também, grande parte da região com uma massa de ar mais quente e seco predomina ao longo do período. Mesmo assim, áreas do Maranhão, áreas do Piauí, principalmente no oeste do Piauí, no oeste e sul da Bahia, predomina também um tempo mais instável, ou seja, com essa combinação do calor e da alta umidade, favorece essas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Já no interior da região, essa é uma massa de ar mais seco, deixa, além de reduzir a nebulosidade e a chance de chuva, contribui também para elevar as temperaturas e deixar a umidade mais baixa. As duas regiões com umidade baixa fica principalmente no interior do Nordeste e no extremo sul da região sul, onde deve ficar variando em torno de 20%, fica entre 20% e 25%, a mínima aí durante à tarde. Em relação às temperaturas, a região Nordeste e a região Norte são as duas áreas do país onde se tem previsão de temperaturas mais altas, principalmente na região Nordeste, onde a máxima pode chegar na casa dos 39 a 40 graus ali no sertão nordestino. Já na região Norte fica na casa dos 34 graus, na região Centro-Oeste a máxima pode chegar na casa dos 35 graus, na região Sudeste pode ficar na casa dos 35 a 36 graus, ou 34 graus, principalmente devido à nebulosidade, fica bastante chuvoso, a temperatura não sobe tanto. Na região sul também, até porque o tempo fica mais aberto, no período da tarde aí, as máximas podem chegar na casa aí dos 33 graus.
Valeu, Heráclio. Vou aproveitar para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Vou destacar aqui algumas, como a cidade do Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, e Lagoa Seca, na Paraíba, que comemora o aniversário no sábado. Já São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina, e Sanclerlândia, em Goiás, completam mais um ano no domingo. E aí eu abro aqui o meu Comunica BR, né, para saber como é que está chegando o governo federal aí na sua cidade. A gente usa sempre como referência essas cidades aniversariantes, né? Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, a cidade, olha só, isso aqui tem uma história interessante. A cidade tem aproximadamente 10 mil habitantes, segundo o censo de 2022. E 2.200 famílias são beneficiárias do Bolsa Família, com rendimento médio de R$ 664,00. Se a gente considerar que a família tem quatro, né, pessoas, pai, mãe e dois filhos, às vezes pai, mãe e um filho só, tudo bem. Mas se for quatro, vai dar 8.800, ou seja, quase toda a cidade recebe Bolsa Família, o que indica que a cidade é bem pequenininha e bem, vamos dizer, pobre, né? Precisa de auxílio do governo federal. E aí eu tô lembrando que eu tava ouvindo agora a especialista do MDS falando, e às vezes tem cidade no Brasil que o recurso que entra do Bolsa Família na economia todo mês ali é maior do que o FPM. Ela não explicou. O FPM é o Fundo de Participação do Município. Cada município, nós vivemos numa federação, certo? É o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, que tem que atuar em conjunto em diversas situações para atender a sociedade. O Fundo de Participação de Município é o que se recebe do cofre geral, o município recebe do cofre geral para pagar suas contas, para fazer o movimento aí da cidade, né? Então, a especialista estava dizendo que às vezes o dinheiro que entra do Bolsa Família é maior do que o dinheiro oficial do Fundo de Participação do Município. Acho que é o caso aqui do Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, né? E detalhe, esse dinheiro entra na economia, ele corre na economia, circula a cidade ali, inclusive na população que não recebe. Por exemplo, o comerciante, que é dono do estabelecimento, pouco provavelmente ele vai receber Bolsa Família, porque ele está ali estabelecido, fazendo o negócio dele funcionar, e ele se beneficia com o dinheiro, porque sai de quem está precisando, de quem recebe a ajuda do governo, para o bolso dele, e ele vai investir e reinvestir no seu negócio. Tá aí a história de Espírito Santo. Lagoa Seca, na Paraíba, fica na região metropolitana de Campina Grande. Lá predomina o cultivo de produto hortifruti granjeiros. Em 2024, foram liberados R$1.500.000 para financiamento da produção agropecuária no município. E para os agricultores familiares, aí foi 3 vezes mais, R$4.500.000 via Pronaf. São Francisco do Sul, em Santa Catarina, é o município mais antigo de Santa Catarina. Lá tem um porto grande, especializado em transporte de granéis. É responsável por mais ou menos 10% do escoamento internacional de soja e milho, exportação de soja e milho do país, passando lá por São Francisco do Sul. Em 2024, o governo federal transferiu R$90 milhões para obras e serviços públicos e R$16 milhões para o sistema de saúde do município. Em Sancrelândia, Goiás, R$53.300.000 foram liberados em 2024 para o financiamento da produção agropecuária e R$6 milhões foram para os agricultores familiares do município. Você também pode saber quanto dinheiro do governo federal, quanta ajuda do governo federal está chegando aí na sua cidade. É só você jogar na internet Comunica BR. Lá tem vários cards e gráficos e informações bem fáceis para você entender. Comunica BR. Agora, 4h31, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais.
Momento Entrevista.
O sonho da casa própria. Em 2024, foram entregues mais de 41 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. E para solucionar obras paralisadas do programa, o Ministério das Cidades lançou o Bota Pra Andar, realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e as prefeituras. Quem conta mais sobre essas ações é o ministro da pasta, Jader Filho, em entrevista para a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann. O bate-papo na íntegra, você ouve agora.
Um dos principais programas do seu ministério, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, eu queria começar falando dele, porque o senhor tem dito que a gente deve superar as metas inicialmente previstas para esse programa, e eu queria, então, que o senhor falasse como foram as entregas ao longo de 2024, quais são as metas e onde a gente pode chegar.
Realmente, esse ano, Mariana, foram números importantíssimos. Nós avançamos muito no programa Minha Casa Minha Vida. Nós já entregamos mais de 41 mil novas unidades habitacionais, realizando o sonho da casa própria, obras essas que boa parte estavam paralisadas quando nós chegamos no Ministério das Cidades, outras estavam com ritmo bem lento, e com isso a gente conseguiu retomar essas obras e entregá-las ao Brasil. Fora disso, nós temos a retomada de obras que estavam paralisadas, de mais de 44 mil novas unidades habitacionais, que devem ser boa parte delas entregues já em 2025. Também fizemos o início das novas contratações em contratos. Mariana, nós superamos muito a meta que nós tínhamos estabelecido para esse ano, que era nós chegarmos a 1 milhão. Nós já chegamos vamos chegar no final do ano a 1.250.000 novas unidades. Nós superamos em 25%, em mais de 25% a meta estabelecida para o ano de 2024. Com isso, a gente avança nesse programa, que além da gente realizar o sonho da casa própria, a gente também gera emprego, gera renda e desenvolve o nosso país.
Ministro, e o programa também, ele passou por um aperfeiçoamento, né, ao longo dos últimos, do último ano e desse ano, um aperfeiçoamento no sentido de exigir que as moradias tenham mais urbanização, mais conforto. Queria que o senhor falasse, então, um pouco disso. O que as moradias do Minha Casa Minha Vida estão entregando?
As novas, né, que começaram as construções agora, e algumas já que nós estamos pedindo, em parceria com as prefeituras, com o governo dos estados, para que a gente possa já vir com elas com bibliotecas, né? Mas todos os novos, esses que iniciaram as construções agora, no final de 2024, todos eles obrigatoriamente têm que ter biblioteca, têm que ter varanda, a gente tem que fortalecer toda essa parte social desses empreendimentos. Nós reduzimos os empreendimentos, o limite agora em cada um dos condomínios é de 250 unidades habitacionais e a gente no limite máximo de 750 unidades habitacionais em cada um desses condomínios. Com isso, por que a gente fez isso, Mariana? Porque historicamente, esses grandes condomínios, que eram gigantescos e que muitos deles aconteceram no passado do Minha Casa Minha Vida, não existe um sentido de pertencimento da comunidade. E a gente percebe que eles não são tão bem cuidados quanto aqueles menores. Porque as pessoas se convivem, têm um sentido de condomínio e com isso a gente consegue avançar nesse programa tão importante para o presidente Lula, esse programa que é do coração dele. Nós fizemos diversas alterações para melhorar a vida das pessoas que vão morar nos novos Minha Casa Minha Vida.
Ministro, o Minha Casa Minha Vida também, ele passou por uma adaptação com o Bota para Andar, né, que é a retomada de obras paradas, e vocês vêm também percorrendo vários estados justamente para dar continuidade a essas obras. Como é que está isso? Como é que foi isso ao longo do ano? Quantas dessas obras a gente já conseguiu retomar?
Nós tivemos duas frentes, né, Mariana? Uma foi a retomada e a outra que foi a entrega para as pessoas através das prefeituras. Então, chegamos num número extraordinário. Nós chegamos e resolvemos a solução de cerca de 45 mil unidades dessas que estavam paralisadas, outras que estavam invadidas. Então, nós fizemos o processo ocupadas. Então, nós avançamos nesse tema junto com as prefeituras, com os governos de estado. Nós já fomos a diversos estados, nós fomos ao Rio Grande do Sul, ao Pará, ao Rio de Janeiro, enfim, e vamos continuar avançando firmemente para resolver todos esses problemas espalhados pelo Brasil. Então, nós vamos continuar com esse programa, que é um programa bastante exitoso e que a gente quer fortalecer cada vez mais. Inclusive, levando ele, Mariana, não só para Minha Casa Minha Vida, mas trazendo também essa experiência para dentro do PAC, nas obras do Ministério das Cidades.
Ministro, não tem como a gente fazer uma retrospectiva desse ano sem falar de um dos eventos mais importantes e trágicos que aconteceram, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. E o Ministério das Cidades teve uma atuação muito importante lá e continua tendo, agora, após o pior momento já ter passado, mas muita gente perdeu suas casas, né? Então eu queria que o senhor falasse também um pouco dessas ações, o que foi feito no Rio Grande do Sul e como Minha Casa Minha Vida também atuou por lá.
Nós autorizamos, Mariana, a construção de 11.500 unidades habitacionais para diversos municípios, como Porto Alegre, para Canoas, e tantos outros espalhados, Eldorado do Sul, outros municípios que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul, para que nós possamos dar casa a essas famílias. Também para o Rio Grande do Sul, especialmente, nós criamos duas novas modalidades exatamente só para atender o Rio Grande do Sul, né? E obviamente que isso vai servir para outros problemas que possam, e a gente torce que não aconteça, mas se vierem a acontecer, já estamos preparados para isso, que foi o Minha Casa Minha Vida Calamidades Rural, que não existia, só existia Minha Casa Minha Vida Calamidades Urbano, e também criamos a possibilidade de comprar imóveis prontos pelo Minha Casa Minha Vida, que também não existia. Existia aí essa possibilidade. Nós elevamos o valor, especialmente para o Rio Grande do Sul. Esse valor foi elevado para R$200 mil, o teto deles, para que exatamente as famílias, para que as imobiliárias, para que as empresas que têm projetos no Rio Grande do Sul possam vender esses empreendimentos prontos e a gente possa dar o conforto de um lar para as famílias que perderam as suas casas nesse desastre horrível que aconteceu no Rio Grande do Sul. Além disso, nós estamos agora depositando no fundo. Nos próximos dias, nós vamos depositar no fundo 6,5 bilhões de reais para as obras de drenagem, para as obras para a recuperação dos diques da região metropolitana, que com isso a gente possa dar segurança para que novos eventos como esse não venham se repetir no Rio Grande do Sul.
Agora, além do Minha Casa Minha Vida, vocês têm também, ministro, o Periferia Viva, né, que é um programa do seu ministério, que atua diretamente com as periferias urbanas, justamente fazendo essa parte de urbanização e fazendo investimentos por lá. O que o Periferia Viva faz?
O Periferia Viva, Mariana, é um dos programas mais bonitos do governo federal, que a gente leva diversas obras importantes para que aconteça naquela comunidade. Você tem obras de drenagem que você estabelece, obras do Minha Casa Minha Vida, obras de pavimentação, você leva água, você leva esgoto. E esse, nós fizemos uma inovação na urbanização de favelas, que além da gente fazer todas as obras do Ministério das Cidades, a partir do programa Periferia Viva, que foi assinado pelo presidente Lula, a gente integra a ação do governo federal. São 17 ministérios envolvidos nessa ação para que a gente trabalhe conjuntamente, né? Para que, de repente, o Ministério da Cidade não faça uma obra de pavimentação e a escola que deveria estar naquele local, a partir daquele projeto de urbanização que está acontecendo naquela comunidade, vá em uma contramão daquilo, daquela necessidade daquele projeto. A mesma coisa serve para o posto de saúde, para o equipamento esportivo, para o equipamento de cultura. Então, com isso, o governo federal, nas nossas periferias, nas nossas comunidades, a gente vai agir de maneira conjunta, sob a coordenação da Casa Civil e sob a supervisão da Secretaria de Periferias aqui do Ministério da Cidade, lá com o secretário Guilherme Simões.
Agora, ministro, para encerrar, eu queria falar de um outro ponto aí, que é muito importante nessa parte da dignidade, porque quando a gente fala das pessoas viverem nas cidades, a gente já falou aí sobre moradia, sobre urbanização dos seus bairros, mas a questão da mobilidade é muito importante também para o trabalhador, né? E o seu ministério vem atuando, investindo no financiamento de 5 mil veículos de ônibus elétricos, junto com os estados e os municípios, né? Como é que está funcionando esse programa?
Esse programa, acho que foi uma vitória importante que nós tivemos. Para você lembrar, Mariana, quando a seleção do PAC, da renovação de frota, iniciou, essa seleção era da ordem de 3 bilhões de reais, o que é um número já bastante significativo. E nós, conversando com o presidente Lula, conversando com o ministro Rui Costa, nós conseguimos elevar essa seleção para 10 bilhões de reais. E conseguimos colocar todas as propostas, todas elas, seja sobre o aspecto de trilhos, sobre o aspecto dos ônibus elétricos, dos ônibus a Euro 6, que é o diesel, né, que é um diesel 18 vezes menos poluente. Com isso, a gente também ajuda muito na pauta da descarbonização do transporte público no Brasil. Nós estamos trazendo ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, para dar mais qualidade de vida. Também trabalhando diversas obras espalhadas pelo Brasil, de BRTs, de VLTs, para que a gente possa, como eu disse a você, dar mais qualidade de vida para a população das nossas cidades, para que elas não percam mais tanto tempo no trânsito, né? Que tem um transporte cada vez, vamos dizer assim, melhor. Fora disso, nós também estamos trabalhando a questão do reforço da indústria de metalurgia no Brasil. Esse reforço já está sendo sentido, inclusive, nas exportações de ônibus para outros países, isso reforçando a questão tecnológica, incentivando para que o Brasil, além de incentivar para que tenha um transporte público melhor, que a gente também possa desenvolver a indústria da metalurgia, que é tão importante para a geração de emprego e renda e melhorar as nossas divisas comerciais.
Acabamos de ouvir aí a entrevista do ministro das Cidades, Jader Filho. Para ouvir esse e outros conteúdos, você pode acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Para animar a primeira sexta-feira do ano, vamos de música. No quadro que toca na Esplanada de hoje, vamos saber o pedido de música da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Roda aí, Anderson.
Oi, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu quero ouvir a música Clareou, do Diogo Nogueira, uma música que me toca e me inspira muito. Beijo para todo mundo que nos escuta.
Vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. Se não teve jeito ainda, não chegou ao fim.
Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
15 para as 5, horário de Brasília, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que sempre traz em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha,
que
Luciano,
temos aí na Voz hoje, primeira sexta do ano.
Primeiro sextô do ano, né, Luciano? E o último dia das nossas entrevistas de balanço, né? A gente entrevistou vários ministros aí no fim do ano passado para fazer um balanço das entregas do governo em diversas áreas. Hoje a gente leva ao ar a última delas, que foi com o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional e da Integração. Uma entrevista muito boa. O Ministério do Desenvolvimento Regional é um ministério importante que atuou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá no socorro das enchentes, atuou com relação à seca também na região
no
norte
Amazonas
do país. Exatamente.
Uhum.
Tem programas muito importantes de segurança hídrica e a gente falou de tudo isso com o ministro num balanção aí do ano das entregas do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Esse balanço é importante para o governo prestar contas para a sociedade e, da outra ponta, né, a sociedade também saber o que está sendo feito, se realmente funcionou, se, né, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, enfim.
Exatamente.
Esse,
Luciano,
é o papel do balanço, da retrospectiva que
e
se fala.
E eu acho interessante até que a gente esteja fechando aí esses balanços com o desenvolvimento regional, porque é um ministério que está muito presente, atendendo necessidades muito diversas, né? Assim, o país é muito grande, é como eu falei. De um lado atendeu enchente, do outro teve que socorrer quem estava com problema na seca, com problema de segurança hídrica. Então, assim, é bom que a gente tem também, acaba que tem aí um balanço de tudo que aconteceu no ano, principalmente em termos climáticos, né?
Eu estava falando disso aqui agora há pouco, né? Nós somos uma federação, então tem um governo federal, mas tem os governos estaduais e os municipais. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para a coisa funcionar melhor, né?
É isso aí, Luciano. A gente vai falar também de FIES, a gente vai trazer aí as novas inscrições para o FIES e vai ter uma matéria muito bacana sobre agricultura regenerativa, viu, Luciano? Que é justamente uma agricultura já mais tecnológica, mais nova, mais alinhada com as necessidades ambientais. A gente passou daquela época de exaurir solo, puxar água e aí a hora que aquela fazenda estava ali já detonada, abandonava e pegava outra, né? Hoje em dia a gente trabalha com esse conceito de agricultura regenerativa.
Muito interessante. Vamos saber às 7 da noite.
7 da noite, Luciano. Eu e você em todas as rádios do país.
Isso, a Voz do Brasil. A gente te aguarda. Você conhece o sistema de produção de leite de baixo carbono? É uma inovação que está revolucionando a agropecuária brasileira. Vamos saber como funciona esse sistema no Prosa Rural de hoje.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, sua companhia de toda semana, trazendo temas de seu interesse para a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Eu sou Jorge Macau e no programa de hoje vamos falar sobre uma inovação que está transformando a produção leiteira. É o sistema de produção de leite de baixo carbono. Com as mudanças climáticas se tornando uma preocupação global, torna-se essencial que busquemos práticas mais sustentáveis na agropecuária. A produção de leite de baixo carbono é uma dessas práticas que ajudam a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e contribuem para um futuro mais sustentável. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, contaremos com a participação do pesquisador Thierry Tomichi, que tem estudado a relação entre a pecuária e a produção de gases de efeito estufa. Também teremos a presença da analista Vanessa Romário de Paula, que recentemente realizou um estudo sobre os impactos ambientais da produção de leite nas fazendas, utilizando a metodologia de avaliação do ciclo de vida. Fique conosco e acompanhe essa discussão essencial para o futuro do nosso planeta. E quem vai conduzir esses temas aqui no Prosa Rural é o jornalista Rubens Neiva, da Embrapa Gado de Leite. É com você, Rubens.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Nosso programa está de volta debatendo as questões mais importantes a respeito da agropecuária brasileira. Aqui é o jornalista Rubens Neiva, falando direto dos estúdios da Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, não só para os produtores rurais, mas para todo o planeta. Você com certeza já ouviu falar que o clima na Terra está mudando. E os responsáveis por isso são as atividades humanas, como a indústria, o transporte e a agropecuária. Os pesquisadores e analistas da Embrapa têm estudado há décadas a relação da pecuária com a produção de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global e as mudanças no clima do planeta. Nós recebemos aqui o pesquisador Thierry Tomichi, que estuda a questão, para conversar sobre esse assunto. Olá, doutor Thierry, bem-vindo ao nosso Prosa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que são gases de efeito estufa e como eles podem alterar a temperatura do planeta.
Os gases de efeito estufa são gases que estão naturalmente presentes na atmosfera da Terra. Eles são capazes de reter o calor na superfície do planeta. Eles absorvem parte da radiação que é refletida da Terra vinda do Sol e reemitem parte desse calor de volta à superfície do globo, contribuindo para elevar a temperatura da superfície do planeta. Vale destacar que isso é um processo natural e necessário à vida da Terra, mas atividades humanas, incluindo aí a produção de alimentos e a atividade agropecuária, têm aumentado as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera e intensificado aí esse efeito estufa, né? O que resulta no fenômeno chamado aquecimento global. Esse fenômeno inclui a elevação de médias de temperatura da superfície do globo, né, e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, como chuvas abundantes, ocorrendo em períodos mais curtos, e tempo ou períodos mais longos de seca.
E qual a relação da pecuária de leite com a emissão desses gases?
Bom, a pecuária de leite é uma das atividades humanas, né, desenvolvidas, atividades produtivas desenvolvidas pelo homem que emitem gases de efeito estufa. Os principais gases de efeito estufa emitidos na produção de leite são o metano, né, que é originado basicamente da digestão dos alimentos pelos ruminantes e da fermentação dos dejetos do esterco produzidos por esses animais. Há também o óxido nitroso, também é originado do manejo do dejeto do esterco produzido pelos animais, incluindo aí essa produção do óxido nitroso ocorre na compostagem dos galpões do compost bar, que é uma metodologia, que é uma estratégia de produção que tem sido incrementada no país. E o oxitroço também ocorre na adubação, ele é emitido durante a adubação nitrogenada das áreas de produção vegetal, que inclui pastagens e lavouras para a produção de silagem, incluindo aí a deposição do esterco nessas áreas. E por último, o dióxido de carbono, que é originado basicamente das atividades que incluem a queima de combustível fóssil, geralmente é o diesel, né, e a geração de energia para as operações que suportam a produção de leite na propriedade.
O que a Embrapa Gado de Leite tem feito para amenizar o problema?
Bom, a Embrapa Gás de Leite tem um longo histórico de pesquisa abordando os gases de efeito estufa na produção de leite, né? Desde a geração dos dados básicos de emissões, aí avaliando as emissões no animal e nas áreas de produção vegetal, até passando pela construção de inventários de emissões, até avaliações e validações de estratégias para redução dessas emissões. Atualmente, a equipe da Embrapa Gás de Leite está aplicando a experiência dessas pesquisas e conhecimentos adquiridos nessa área específica em acordos de cooperação técnica assinados com grandes indústrias laticínios do país. Tá? E aí, a primeira atividade desses contratos, desses acordos, né, é primeiro medir a pegada de carbono do leite da base de fornecedores desses laticínios. E segundo, orientar o sistema de produção de leite para reduções dessa pegada.
Pois então, doutor, o produtor também pode e deve ajudar a mitigar o problema lá dentro da propriedade. Como que o produtor pode ajudar nessa mitigação?
Bom, a primeira orientação da equipe da Embrapa de Leite para os produtores, os produtores que nós estamos acompanhando, é justamente analisar a pegada de carbono do leite produzido na fazenda, identificar as oportunidades prioritárias para a redução dessa pegada. Tá? As ações de alteração do sistema de produção são sempre direcionados aos itens que mais contribuem para a pegada: metano entérico, alimentação dos animais, incluindo aí os alimentos produzidos na fazenda, os alimentos adquiridos pelo sistema, e o manejo de dejetos. Tá? Todas as orientações feitas para a alteração desses itens, né, eles são direcionados para o aumento da eficiência do sistema de produção. E, em geral, numa situação normal, o aumento da eficiência técnica que resulta na redução da pegada de carbono do leite também contribui para o aumento da eficiência econômica da fazenda.
Muito obrigado, doutor Thierry, pelos seus esclarecimentos e desejamos sucesso nas suas pesquisas.
O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Rubens Neiva. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.
Assunto Federal.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Legal, a gente tá falando de reservista, a gente tá falando também de... alistamento militar, né? Para os homens é obrigatório. Para as mulheres tem a novidade: esse ano foi aberto o alistamento militar feminino. Esse é voluntário, né? E a nossa última informação é ligada a isso. Olha, até o meio-dia de hoje, 7 mil mulheres já haviam se candidatado para concorrer a 1.465 vagas disponibilizadas pelas Forças Armadas. Armadas. As inscrições começaram no dia 1º de janeiro. Hoje é dia 3, já teve 7 mil interessadas, hein? Essa é a primeira vez que o alistamento militar feminino acontece. Podem se candidatar as jovens que completam 18 anos agora, no ano de 2025. Atenção quem faz aniversário lá em dezembro, né? Porque já é agora que tem que se candidatar, ou no caso masculino, agora que tem que se alistar, viu? As informações estão disponíveis na página do Ministério da Defesa. É interessante isso, né? Quer dizer, a procura mostra que há grande interesse por essa questão do alistamento militar e, na verdade, eu imagino que isso seja uma oportunidade profissional, né, para as mulheres aí no Brasil. Então, mais informações, página do Ministério da Defesa. E está chegando ao fim o nosso assunto federal dessa semana, a primeira semana do ano de 2025. Eu volto segunda-feira às 16h, espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde, bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.